Bem-vindos ao Escuta Essa Review Podcast, agora em edição urgente especial de Lollapalooza 2017, porque nesta quarta-feira saiu o line-up do evento e a gente vai comentar aqui o que a gente achou. Então estamos aqui, eu, Lucas Escaliza.
Bruno Sanches, mais conhecido como Bruno Cher.
E aqui o Gabriel Sacramento.
É isso aí, vamos lá, sem delongas, sem brincadeiras, vamos comentar o que a gente achou dessa escalação de bandas para o Lollapalooza. Havia uma grande expectativa por parte de muita gente, por vários nomes, inclusive muitos que nunca viriam mesmo, e a gente vai comentar depois. O que a gente sentiu na hora que a gente viu aquela imagem, né, com aquela escalação, daquele jeitinho que eles sempre fazem? Eu particularmente achei meio, aparentemente parece meio fraco. Eu acho que faltou grandes nomes, acho que faltou um pouco mais de diversidade, assim, um pouco mais de apelo pra mim, eu achei. O que vocês acharam?
Então, eu achei que pelo menos um nome de peso faltou aí no line-up, né? Talvez alguma banda de indie mais contemporânea, assim, ou de repente alguém do hip hop, um Drake, um Kendrick Lamar, até um Flying Lotus, ou, né, assim, o nome expressivo poderia ser o Radiohead, né, que encaixaria muito bem aí no festival, mas pelo menos assim um nome de peso. Talvez até a Lana Del Rey também, que muita gente queria, né, e pede todo ano, e parece impressionante, eles não conseguem trazer. E eu acho que pelo menos mais um nome de peso aí.
E você, Gabo?
Eu também achei fraco, concordo com vocês. Eu achei nada muito interessante, assim, nem inovador, nem diferente que a gente não esperasse, como comentado. E com relação à Lana, ela teve uma votação, acho que foi do G1, se não me engano. E ela foi disparada, mais votada, assim, a galera mais queria.
A Lana, até onde eu estou sabendo, o festival tentou fechar com ela até os 45 do segundo tempo. Aí na hora que ela falou, não fechamos, não deu certo, foi aí que o Lollapalooza, logo depois que saiu o rumor de que eles não tinham conseguido fechar com uma certa cantora, e essa certa cantora provavelmente é a Lana, eles já anunciaram que em 7 dias fariam o anúncio do line-up completo. É como se tivesse faltando só ela. Esse descubra em 16 de outubro, muito provavelmente era esse buraco aí deixado pela Lana Del Rey, né? Ou algo do tipo, né? Não sei.
Eu acho que eles estão também esperando a reação do público, né? De repente vendas e tal, né? Agora todo mundo já sabendo quem virá, de repente ver como é que estão as vendas, de repente se continuar fraco, aí eles vão procurar outro nome de peso aí para colocar no festival. Eu acho que é tipo uma jogada de marketing, assim. Acho que não tá fechado ainda esse nome que ficou como descubra, sabe? Ainda dá pra anunciar alguma coisa mais substancial, assim.
Olha, eu duvido que seja marketing nessa altura do campeonato, porque eles já colocaram pra vender faz um tempo já, e agora eles têm que vender, né, pra poder viabilizar. E todo mundo espera sair o line-up pra confirmar, eu vou, eu não vou, né? Coisa assim. E, bom, é um negócio, os caras têm que saber quanto eles vão gastar, né? Antes de começar, para ter uma estimativa de público, de quanto vão custar as coisas, etc. Então eu acho que eles têm um X aí para gastar, e esse X acho que já tá meio previsto. Então, e como esse descubra já ficou aqui no segundo escalão, né, na segunda linha, não tem como ser um nome tão grande. Pode ser alguém interessante, claro, mas acho que alguém tão grande como, ou tão querido como Lana Del Rey, muito difícil.
Eu, como o Bruno falou, eu concordo, eu esperava que algum dos rappers aparecesse aí, o Drake, por exemplo, eu tava esperando que ele aparecesse, ou o Kendrick também, então foi uma surpresa esses caras não estarem.
Bom, vamos lá.
Ou o Snoop Dogg também, né?
Ó, vamos lá. Quem tá vindo pra cá de grandes? Quem é que o Lollapalooza tá colocando como grandes atrações e primeiro escalão? Temos aqui, ó, Metallica, que a gente já sabia que viria. The Strokes, The Weeknd e The XX. Vamos falar desses quatro. Eles são grandes bandas de headliner de festival com esse monte de banda embaixo. Vocês acham que todos eles... O Metallica a gente sabe que é. Metallica sozinho enche um estádio. Mas e os outros três? Eles são bandas assim pra ser headliner? Eles têm essa grandeza já? O que, que vocês acham?
Então, Metallica, como você disse, já era esperado, é uma banda famosa, já, né, veio milhares de vezes já no Rock in Rio, tocando os grandes sucessos aí da carreira. Talvez o diferencial nesse show seja, né, o álbum que está por vir, que está estourando aí para aparecer, para a gente poder ouvir. E talvez eles façam um show mais baseado no álbum, um outro sucesso. E talvez esse seja o diferencial do show que eles vão apresentar no Lola. Sim, ok, é uma banda importante que é headliner. O Strokes já foi uma banda importante, tudo. Pessoal da faixa dos 30 aos 35 anos pegou o auge mesmo da carreira do Strokes. Talvez seja para esse público que o show faça sentido.
Ô Bruno.
Oi.
Acontece que o público do Lola não é dos 30 aos 35, mas nem a pau, é metade disso.
Então, são algumas opções que o festival tenta trazer ali para angariar outro tipo de público. Por exemplo, se a gente for levar ao pé da letra, pensar, por exemplo, em Rancid, né, que é uma banda, Rancid, né, na verdade, que é uma banda de punk ska, que é conhecida na década de 90, e o Duran Duran, que é, não é o pop eletrônico dos anos 80, famosíssima banda. Quer dizer, eles estão tentando trazer, diversificar para não só ser um festival adolescente, assim, adolescente não, é, sei lá, festival de 20 anos, sabe, do pessoal de 20 anos. Então o Strokes de repente entra nessa linha de vão tentar trazer esse tipo de público também para cá. E basta ver, observar se o Strokes também fará um bom show assim, né? Tendo em vista que os últimos álbuns não conseguiram ter o mesmo sucesso do começo da carreira deles mesmo, né?
E eles nem fizeram
os 2000 ali.
E eles nem fizeram turnê desses últimos dois álbuns, né? Eles lançaram disco e nem show teve, né? Nem turnê teve.
Tá um pouquinho enferrujado, assim.
O show vai ser, assim, uma incógnita, já que eles nem fizeram turnê.
Exato. E outra, em 2015, Julian Casablancas tocou com The Voids, né, um projeto de solo dele. E, cara, foi terrível. Foi um show, assim, ruim, muito ruim, assim. Parecia que o cara tava tentando transcender o que seria um show de rock para fazer de novo uma coisa barulhenta em cima do palco. Mas, cara, ficou muito ruim, assim, não dava para engolir. Mas é claro, eu imagino que ele não vá fazer a mesma coisa com o The Strokes agora. Mas vamos ver o que vem, né? Eu acho uma banda legal, tal. Eu só não sei se ela tem essa... se ela seria realmente uma escolha para ser tão grande assim. Ainda mais uma banda que não tem feito grandes trabalhos nos últimos, sei lá, 6 anos. Mas vamos lá, você estava falando The Weeknd. Manda ver.
The Weeknd eu acho uma boa escolha, uma escolha interessante do festival. Por ser um artista da R&B, com eletrônico, com pop. agrada bastante gente, já é um cara conhecido. Às vezes as pessoas não sabem o nome do artista, mas ouvem na rádio e gostam, né? E assim, é o mesmo. O festival tentando atrair um público igual que ela tentou com o Pharrell Williams, né?
Pharrell Williams, sim.
Pharrell Williams. E tocou em 2015, né?
Foi
Em
em
2015.
dois mil e quinze.
Só que o Pharrell é bem mais pop, né? Bem pop mesmo, dançante.
Ah, sim,
Galera
mas o The
dançando e
Weeknd
tal, no palco.
ele tá no mesmo patamar. Ele é exatamente isso. É exatamente igual o Rancid, que tá aí pra. Que é quase o mesmo lugar do que tocou esse ano, esqueci o nome.
Do Bad
Do
Religion.
Bad Religion, exatamente. É mais ou menos isso. Assim, ó, por exemplo, em 2014. Estamos adiantando o assunto, mas olha, em 2014, que tinha opção pra caramba pra ver, Lollapalooza trouxe, olha só, Muse, Soundgarden e
Nine Inch Nails.
Nine Inch Nails. Trouxe as três bandas, as três eram headliner. Você tinha opção de rock pesado, ou, né, rock, assim, grande. Você tinha três opções de rock. Agora a gente tem, olha só, de rock pesado é só o Metallica, né?
Então, DXX é uma banda conhecida pelo público mais jovem, né? Na
Sim.
faixa também dos 20 anos, 25, 26 anos, no máximo. É uma banda tipo, igual a Lana, muito requisitada aí pelo público para tocar no festival. E, enfim, eles conseguiram trazer. Eu acho que é mais por isso, pela insistência do público em ver esses caras tocando no Brasil, que foi colocado como headliner. Não é uma banda tão famosa assim, mas é a vontade do público mesmo de ver eles aqui.
Essa DXX é interessante porque assim, ela é uma banda que virou cult, né? Ela é cultuada. Ela tem, não tem tantos fãs quanto uma Lana Del Rey, mas os fãs que ela tem gostam da banda, seguem a banda, entendem muito bem aquele som que eles fazem, né? Bem minimalista, que para muita gente é chato, né? Muita gente acha chato o som deles, não consegue entender o que eles estão fazendo. E uma coisa legal também dessa banda é que quando eles tocaram no Brasil, acho que uns 3 anos. 3 anos e pouco, foi assim, lotou o show, sabe? A galera foi em peso, foi um negócio super disputado. O pessoal adorou a banda. E agora, com esse anúncio do Lollapalooza aqui na América do Sul, eles vão quebrar um jejum de 3 anos sem tocar ao vivo, tirando uma apresentação que eles fizeram no Museu do Guggenheim, lá em Nova York. É a primeira vez em 3 anos que eles vão fazer um show. Não se sabe se vai ser uma turnê depois, se vai vir álbum novo, mas aí é tal DXX voltando para começando aqui pela América do Sul.
A minha impressão sobre os headliners é o seguinte: o Bruno falou sobre Metallica, que eles devem apresentar músicas do CD novo. Predominantemente, eu não acredito. Eu acredito que eles vão manter aquelas músicas mesmo, que eles sempre vêm apresentaram nos Rock in Rios aí. E colocar no meio uma ou outra do novo. Então, de qualquer jeito, é um show que as pessoas já conhecem, já sabem o que vai acontecer. De certa forma, manjado. Já os Strokes, vocês falando, eu realmente parei para pensar um pouco. É um show que a gente não sabe nem o que esperar. Os caras vêm com esses discos que realmente não foram bem aprovados pela galera. O pessoal prefere realmente a fase mais antiga. Então a gente não sabe nem o que esperar do público, da reação do público. Não sabe esperar do show em si. Enfim, é uma total incógnita.
Beleza. Agora vamos lá. Antes de falar quem não veio, né? A gente já falou de quem colocaram como grandes atrações. O que que vocês gostaram de ver nessa lista? O que que vocês gostaram? Assim, artistas que vocês talvez não estivessem esperando, porque The Weeknd já sabia, Strokes sabia, Metallica sabia. Qual desses que foram anunciados que vocês falaram, puta, gostei de ver? Eu vou falar dois
Cara,
aqui. Vai falar aí, Gabo. Começa você. Começa você, Gabo.
mas eu fiquei
Duran Duran.
muito surpreso quando eu vi o nome deles. Eu nunca imaginaria. Mas assim, eu vou.
Você achava que era
Foi um show com
boato,
muita
Duran Duran?
expectativa. Eu achei que era boato, cara. Eu não acreditei, não. Mas talvez por causa do último CD deles que eles lançaram lá com o Mark Ronson, o Nile Rodgers. Um CD meio com essa produção mais desses caras mais famosos. E é um CD novo, né? Então acho que talvez isso tenha viabilizado.
Pois é, como eu tinha falado, né?
Mas acho que foi bem surpresa pra mim.
Eu acho que o Duran Duran nesse quesito aí de volta, ele está... É aquele espaço que o Pixies, né, teve em 2014 no festival também. Pegar uma banda mais antiga e tal e trazer nesse esquema aí o Duran Duran. Teve mais alguma, Gabo, que você viu e que você gostou de ver no line-up?
Não.
E você, Bruno?
Os que já esperava, não.
Falando assim de algumas bandas, né, que eu vi no line-up interessantes... Primeiro comentar que o pessoal que curte o Popero, né, música eletrônica, deve estar tá rindo à toa, porque veio muita gente aí que vai tocar no Lola que é desse ramo da música eletrônica, né? Chainsmokers, Flume, Oliver Heldens, Marshmello, né? Chemical Surf, que é um duo brasileiro de música eletrônica, que faz um eletrônico mais experimental, com um pouco de hip hop, é bem interessante, assim. As cantoras, assim, uma que me surpreendeu de estar, mas é um nome já conhecido, né, que é a Mou, né?
Sim, a Mou, legal.
A Mou é bem interessante, vai ser um show legal, assim. Tem a Tove Lo e a Melanie Martinez, também são cantoras de pop que tem um pezinho ali na música eletrônica. De indie, eu gostei do Cage the Elephant, né, que é uma banda que já veio pelo Lola e tal.
Essa aqui vai ser a terceira participação deles no Lola.
Terceira? Eu achei que tinha vindo uma vez só.
É terceira já. Eu vi eles em 2015. E foi muito louco o show deles, os caras são muito animados no palco, vale a pena ver ao vivo.
Então, e agora que tem o álbum novo, né, o Tell I'm Pretty, né?
Sim.
Que é um álbum, foi produzido pelo Dan Auerbach, do Black Keys, né, foi bastante elogiado, tal, CD, então eles vão para fazer o show, provavelmente, com bastante músicas deste álbum. O Two Door Cinema Club também volta, é uma banda engraçadinha, faz um som legal, tá para sair o CD deles, né, o CD novo, a gente já comentou no podcast sobre um single deles, novo. Tem uma banda interessante, assim, que não é muito conhecida, que chama Catfish and the Bottlemen, né. É uma aposta do festival, assim, eu não conhecia a banda, ouvi um pouco, após o anúncio, ouvi um pouco, é um indie rock britânico e tal, e com certeza vai alavancar alguns fãs a partir do show. Fora isso, já o Rancid e o Duran Duran, que a gente já comentou, são essas que eu apontei aí.
Então, ó, as que eu gostei de ver aqui, né, que eu não tava esperando e tal, e apareceu aqui. The 1975, ou The 1935, se você quiser, né, é uma banda bem jovem, bem atual, considerada uma dessas bandas mais pós-modernas do pop inglês. O primeiro CD deles eu não gostei, achei totalmente pastiche, mas o segundo, que tem resenha no blog... Eu achei muito legal, consegui entender muito melhor a banda, eu acho que eles fazem o pop, o indie, meio indie pop, meio indie rock, eles fazem com muito jeito, assim, e é uma banda que viria pra fazer um show solo, cancelaram o show e agora estão no Lollapalooza. Poderia até ser uma banda que estivesse ali na segunda linha, mas colocar eles na terceira eu acho que foi bastante racional da organização, e acho que vai dar um show interessante de você ver. A Cell, adoro a Cell, achei o nome dela aqui no meio, sensacional, muito bem colocado, vale muito a pena ver a Cell nesse festival. E o Criolo, eu não vi o show novo dele, do disco novo, talvez seja uma oportunidade. Então, Criolo aí é um cara sempre interessante da gente ver. E é um dos únicos rappers assim, né? Só rappers que tem aí na escalação. E é brasileiro e já tá aí na quarta linha. Acho que ele vai ter um destaque bem legal.
Suricato, não? Vai falar?
Não, Suricato não. Só outra que eu vou falar é a Tigan and Sara. Essa dupla aí eu acho bem legal. Eu acho que pode também alavancar alguns fãs, né? Como o Catfish and the Bottleman, que o Bruno falou. Eu acho que esses aí são os que eu achei legal, que eu não tava esperando. The 1975, Criolo, Cell e Tigan and Sara.
Eu esqueci de comentar também os Silver Sun Pickups, que é uma banda que faz um indie mais cerebral, assim. Que, aliás, já entrando um pouquinho nesse tema, que eu achei que faltou um pouquinho desse indie mais cerebral, assim, no line-up, assim. Por exemplo, citando algumas bandas aqui que vieram na minha cabeça, que é o The National, que mais uma vez chegaram a comentar que poderia vir, mas acabou não vindo. O Sufjan Stevens, de repente era um nome legal para trazer, o Father John Misty, ou Grizzly Bear, né? Uma banda que fez sucesso aí com o último álbum. O TV on the Radio, que também muita gente gosta. E o The Antlers, que a gente fez resenha no blog e é bem interessante. Então, achei que dentro desse indie mais cerebral, o Silver Sun Pickups é um nome bacana, mas não é tão conhecido assim. Poderia ter mais um nome de banda nesse ramo, assim. Desse gênero.
Muito bem. Vamos pra frente, então. É o seguinte. Algumas horas antes do line-up do Lola Brasil, Argentina e Chile sair, saiu do Stereo Picnic, que é da Colômbia. E é o seguinte. A Colômbia, ano passado... Não, a Colômbia, em 2016, ia ter um Lollapalooza deles. Foi cancelado depois de ser anunciado, etc. Né, até as atrações. Ele foi cancelado. E ano que vem vai ter um festival de música muito derivado do Lollapalooza, mas chama Stereo Picnic, não vai ter a marca do Lollapalooza. E quatro artistas que foram anunciados lá, eu achei que seriam anunciados aqui no Brasil também, né, na América do Sul como um todo, e não foram, e eu fiquei muito puto, fiquei muito, muito decepcionado. Um é o Caribou, que é um cara do eletrônico, é um cara conhecido. Faria, assim, o line-up atual já tá cheio de popero, mas aí seria um cara interessante com mais popero. O Wiz Khalifa, que aí seria um rapper legal pra trazer, né, que não vem.
Sim, sim.
Deadmau5 vai tocar na Colômbia e não vai descer pra cá, cara. Eu tô puto com isso. Eu tô puto que Deadmau5 não vem pra cá. E Justice vai lançar um CD novo, eu vi esses caras no Sonar em 2012, é sensacional, eles vão tocar na Colômbia e também não desce pra cá. Sabe, perderam assim com esses quatro uma oportunidade de ouro. Pode ser, tem vários fatores que influenciam no por que esses caras não vieram. Seja dinheiro, ou seja conflito de agenda, ou seja realmente ter alguns artistas exclusivos para um evento que não é Lollapalooza, né? Embora esteja no circuito. Mas porra, cara, Caribou, Wiz Khalifa, Deadmau5 e Justice. É uma puta de uma escalação, né? Quatro nomes bem interessantes. Também tem aqueles caras que foram cogitados pra vir e não vieram, né? Vamos falar um pouquinho. Tipo, Lana Del Rey, a gente já falou, né? O festival tava atrás dela até a última hora e não deu certo. Vamos ver o que a Lana vai fazer. Se ela vem no Rock in Rio, se ela vem em show solo ou se ela não vem mesmo. A única vez que ela veio foi no Planeta Terra e foi uma comoção só. Todas as meninas da plateia usavam tiara de flores iguais a que ela usou um tempo atrás.
Vocês querem... Igual as do Snapchat?
Exatamente. Exatamente. Essa moda aí de menina com tiara de flor começou com Lana Del Rey. Outra que a gente talvez, né? Acho que foi uma coisa, foi um fake, na verdade, né? Mas a Rihanna, né? Chegou a ter um tweet dela, ou um fake dela, dizendo que ela viria pro Lollapalooza Brasil, Chile e Argentina. Seria um puta de um nome pro festival. É a mesma coisa que o Metallica, né? É uma mulher que sozinha lota um estádio e estaria tocando no festival. Seria legal. Seria legal. Deadmau5 acabamos de falar, né? Falaram que. Nossa, muita gente cogitou que ele viria, não veio, estamos putos com isso. E Radiohead, que muita gente falou que viria porque eles tocaram este ano no Lolla Chicago. Mas é difícil o Radiohead vir pra cá, porque eles. Desde que eles anunciaram a nova turnê deles, né? Que ia passar por Estados Unidos e Europa, não tinha nada de América do Sul. Seria difícil, assim, os caras virem mesmo. A esperança é a última que morre, mas. Nunca foi muito certo que eles viriam mesmo. Você tinha alguma esperança?
Ah,
Não.
esperança a gente sempre tem, né? Esperança é a última que morre, aquela coisa. Então, esperava-se.
É, de fato.
Mas a gente tem que trabalhar na racionalidade, às vezes, tem que deixar a emoção um pouco de lado. E por isso, Radiohead dava indícios que não viria mesmo.
Pois é. Mais uma coisa interessante, né? Teve algumas listas que saíram aí durante os últimos meses, anunciando alguns artistas que seriam dados como confirmados no evento. E aí apareceram coisas como Maroon 5, Coldplay, Green Day, esse foi o Bruno que me falou hoje que apareceu aí o boato, e o melhor boato de todos. Daft Punk. Daft Punk no
Isso mesmo.
Lollapalooza Brasil. Os caras tocaram uma vez no Coachella, lá em Indigo, na Califórnia, né, que é um grande festival. Tocaram uma vez. Foi praticamente o primeiro show da turnê daquele disco deles, né? Do disco 2005. Eles não fizeram nenhuma turnê do Random Access Memories, tocaram alguma na televisão e tal, né? Agora saiu um clipe aí do The Weeknd, que a música é produzida por eles. Cara, eles não tocaram nem na França, não tocaram nos Estados Unidos. O que que eles iam tocar na América do Sul?
Isso que confirmou que era boato, né? Quando a gente viu.
É, exatamente. É impossível o Daft Punk ter aceitado tocar aqui. É muito, muito, muito improvável.
Eu acho que as outras três ainda têm possibilidade de tocar em 2017, mas não no Lolla, e sim no Rock in Rio, né?
Sim,
Quais
pode
três
ser.
nomes?
Maroon 5, Coldplay e
Quais três?
Green Day.
A Maroon 5 eu acho que tem mesmo possibilidade.
Coldplay já tocou em Rock in Rio e Green Day eu não lembro se tocou, mas pode ser a chance de tocar. Vai estar com um disco novo, vai ser só no final do 2017 o evento. Dá tempo de rodar Estados Unidos e Europa e cair para América do Sul.
Eu tenho bastante. Eu penso que essas bandas virão, sim. Virão pro Rock in Rio.
É outra coisa que a gente vai
Eu acho que o
acompanhar.
Radiohead também. O Radiohead também eu acho que vai ser uma boa pro Rock in Rio.
Radiohead em Rock in
Talvez.
Rio?
Pode ser que eles.
É
É.
impossível o Radiohead vir pro Rock in
Ah,
Rio.
eu acho.
É
Eu acho
impossível.
já não tem muita cara do festival já
Cara,
o
é
Radiohead.
impossível. Não tem. O Radiohead no Rock in Rio assim é nada a ver, é anos luzes distância. O público já reclama de Katy Perry no Rock in Rio.
Talvez.
Imagina do Radiohead, que é muito mais difícil de ouvir.
É, mas o Radiohead é rock, né, cara?
Ah, bicho, mas é um rock muito particular,
O que
né?
eu vejo as reclamações com relação a Kate é por não ser rock. Por
Bicho,
ser
mas aí que
mainstream,
tá. Não é
pop.
um festival de rock mais. O rock é só no nome. É um festival de música, né? Aí você precisa de tenda eletrônica e tem uma puta tenda eletrônica lá. Você tem que ter nome do pop. E lembrar que no dia da Katy Perry do último Rock in Rio foi o primeiro que esgotou. E o do Slipknot foi o último a esgotar. Então, compara, né? O rock mais pesado e o pop mais pop. Olha a diferença. Aí, falando em pop mais pop, para vocês terem uma ideia, hoje de manhã abriu as vendas do Z Festival, que é um festival que vai acontecer em dezembro no Allianz Parque. E a headliner era a Selena Gomez, mas como a Seleninha ela tirou aquele tempo para tratar a depressão dela, a Demi Lovato entrou no lugar para poder ser a headliner do evento. Para você ter uma ideia, a entrada, a meia entrada premium esgotou antes do meio-dia. Levou tipo duas horas e meia para esgotar. Esse é o poder do pop. Então o cara que reclama da Katy Perry no ou da Rihanna no Rock in Rio tem que ver que são essas mulheres, esse pop, que tá bancando o Metallica lá pela décima vez, o Iron Maiden pela oitava vez e assim vai.
É, de fato, essas pessoas, é porque tem muita gente realmente que acha que o Rock in Rio é um festival de rock ainda.
É, por causa da marca, né,
mas que já era. É, mas a Medina já falou várias vezes que não é e tal.
É, claro. É, vê que aquela marca Cavaleira, que era uma marca mais roqueira e tal, agora é sertanejo universitário, né? Porque é isso que o público curte.
Inclusive, com relação ao bem mais pop, e eu vejo o Lula assim como um festival mais alternativo. Se você pegar as bandas que vieram ao Brasil no Rock in Rio e que vieram do Brasil ao Lula, o Lula deu chance às bandas mais alternativas.
É, esse é o perfil do Lola mesmo, né? Ser mais alternativo, ser mais, um pouquinho mais indie, mais diferente. Esse é o perfil mesmo, né? Vamos para uma última pergunta para terminar aqui. É o seguinte, do jeito que tá, né? Porque tem uma banda só que vai ser revelada em 16 de outubro, mas eu acho que uma banda só, não sei se leva mais, tão mais gente assim a se interessar pelo Lola do que já ficou interessado com esse lineup que saiu agora. Mas e aí, vocês iriam no Lola com esse lineup?
Eu iria se o ingresso não fosse tão caro. Iria nos dois dias, é claro. Mas eu acho que tá muito caro e assim, é sempre um motivo de brincadeira o preço do ingresso do Lola, né, nas redes sociais. Inclusive eu vi um rapaz comentando hoje que enquanto o Lola não for... Uma entrada, a doação de 1 quilo de alimento inofensivo, ele nunca vai. Então é um pouco complicado. E eu acho, eu penso mais, não penso além, que é a questão de custo-benefício. Por exemplo, em 2013, só para a nível de comparação, os headliners Pearl Jam, The Killers, The Black Keys, aí teve o Deadmau5 e o Queens of the Stone Age. Aí o Planet Hemp também na época tava voltando, tava fazendo show. Aí várias outras bandas aqui, né, segundo escalão, também muito, talvez até melhores do que os headliners de 2017. Ou seja, você paga um preço, né, muito alto assim, e talvez a contrapartida que o festival tá dando em matéria de bandas e tal, não seja o melhor dos anos, desses últimos anos, assim. Aí a gente poderia até entrar em outros temas, por exemplo, talvez por crise econômica do Brasil, não consiga trazer atrações tão impactantes quanto em anos anteriores. Então, o Brasil, ele tava passando por um período interessante para bandas gringas, assim, porque enfim, o país estava em evidência por conta da Copa do Mundo, das Olimpíadas. E eu acredito que agora a gente já está passando por essa realidade de vacas magras nesse sentido, e até por isso os eventos culturais, artísticos também estão sofrendo aí com essa recessão econômica, né? Então eu acredito que por isso nomes de peso não o festival tenha mais dificuldade para trazer. É isso, sim. Resumindo, a questão de custo-benefício, talvez esse Lola 2017 não seja mais interessante assim para o público. O preço continua muito caro e os atrativos não estão no mesmo nível de anos anteriores.
E você, Gabo, o que você acha? Você viria pro Lola?
Eu não iria, não pagaria, porque eu achei um line-up bem desinteressante. E, como eu falei, da questão dos shows, ou os shows são manjados ou totalmente a gente não sabe o que esperar totalmente. Eu acho que isso não vai, talvez vai deixar o público um pouco seguro com relação a pagar para ver.
Só para falar de pagar para ver, eles tinham colocado o Lollapass, né, que dá acesso aos 2 dias do evento para vender algumas semanas atrás, e estava custando o seguinte: Lollapass meia entrada R$400 e o Lollapass inteiro R$800. Só que aí, quando você vai comprar, tem que lembrar que tem 20% de taxa. Então é R$400 mais 20% de taxa, ou R$800 se você não tem carteirinha de estudante, mais 20% de taxa. Bate lá nos R$1.000 isso aqui, certo? Mas assim, deslocamento, alimentação, hospedagem, se você não mora em São Paulo, fica um absurdo de caro. E agora eu tô aqui no site do Lola, e olha só, tá Lollapass lote 2. Tá no segundo lote, e o meia custa R$460. E o Lollapass, para quem não tem carteirinha de estudante, R$920. R$920. Coloca aí 20% de taxa para cada um deles, vê quanto que não sai essa brincadeira, e aí você compara com esse lineup. Aí você vê se compensa, né? Complicado, cara. Mas assim, se eu iria, eu até iria, mas é o seguinte: em 2014, quando eu fui, tinha muito headliner legal, tinha muita coisa legal acontecendo ao mesmo tempo, muita banda que eu queria ver. Então você não sabe, você perdia muita coisa, você tava vendo um show sabendo que ia ter que perder outro para poder ver aquele que você queria, que você escolheu ver em detrimento de outro, né? Então eu escolhi ver o Muse e perdi o Soundgarden, escolhi ver o Arcade Fire e perdi o Nine Inch Nails. Mas isso era só os headliners, fora outras bandas menores que estavam ali que eu também queria ver e não consegui. Já em 2015, falaram que o setlist era, o lineup era fraco. Só que aí você tinha Jack White, Robert Plant, você tinha algum outros, você tinha poucos nomes que te interessavam, eles estavam bem setorizados, então o pessoal do rock tinha seus nomes, o pessoal do pop tinha os seus, o pessoal do eletrônico deles, e não era nenhum nome que agregava tanta gente. Mas foi ótimo esse festival, porque eu consegui ver todo mundo que eu quis, sem tanta correria assim, e sem ficar pensando, nossa, eu tô aqui e tô perdendo tal pessoa, né? Lembro que em 2014 eu queria ver a Lorde e não consegui ver a Lorde pra poder ver o Muse mais tarde. Eu precisei ficar no palco do Muse, né? Senão eu ia perder. Mas enfim, então assim, tendo poucas opções, como essa escalação tá dando menos opções do que 2016, porque 2016 tinha um monte de banda que eu queria ver. Of Monsters and Men, Florence and the Machine, enfim, tem uma vasta quantidade de bandas que eu gostaria de ver. Acabei não indo esse ano. Mas para 2017, tá me repetindo 2015, que é pouca banda para ver, mas se você escolhe bem, você consegue ver todas que você quer, e o que você tá perdendo, você não se importa tanto. Então isso é legal também. Talvez pensando assim seja um incentivo para você ir ver aquilo que você quer mais, que é aquilo que você prefere. Ou você vai ver Metallica, ou você é The Weeknd. Se não caírem no mesmo dia e mesmo horário os dois, né? Porque os dois são headline, então se cair no mesmo dia vai ser no mesmo horário. Vai estar muito bem separado, galera do Weeknd, galera do Metallica. E todo mundo vai estar feliz, sem ficar pensando que tá, tô perdendo tal show. É o único jeito de pensar que eu conheço, que eu consegui imaginar que faria valer a pena esse preço por esse lineup.
Você falou que o Weeknd e o Metallica vão tocar no mesmo horário.
Não dá pra saber.
Fazer uma pergunta pra você. Qual dos dois você gostaria de ver nesse Lola 2017, se você fosse?
Metallica.
Por quê?
Eu nunca fui num show do Metallica. Eu tive 3 oportunidades de ir, mas acabei não indo. Então eles tocarem no Lollapalooza é o melhor custo-benefício para ver Metallica. Porque é o seguinte, você vai num show do Metallica em estádio, você tem que ir. Eu vou para São Paulo, eu pego o trânsito, eu fico na fila por 4, 5 horas, aí abre os portões, você fica lá dentro do estádio mais umas 3 horas. Se você vai de arquibancada, você pode ficar sentado. Se você vai de pista ou pista premium, você tem que ficar no sol, no gramado, apertado pra caramba. E no Lola não, você vai ver um monte de banda, vai ter um monte de coisa pra fazer durante o festival, e aí você vê o Metallica, entendeu?
Sim, de fato.
É por isso. E é um jeito de pensar para falar que vale a pena, entendeu? Não é o que vale a pena por si só, mas é um jeito de pensar. Gabo, suas últimas palavras, rapidão.
É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim dos nossos comentários sobre a escalação do Lola. Não sabemos se vocês vão se interessaram pelo line-up, se vocês vão querer ir, mas a gente já deixou bem claro sobre a nossa opinião. E que seja motivo de discussão aí pelos próximos meses, até o ano que vem, se realmente essas bandas vão evoluir, assim, porque acho que a gente falou mal, pra se trazer bons shows. Enfim, vamos esperar pra ver.
Vai lá, Bruno.
Então, gente, alguns comentários aí que a gente fez sobre o line-up. Se você não gostou de algum comentário nosso, faça suas críticas, seus elogios, sugiram aí, né, alguma banda que a gente não tenha comentado, de repente, que é interessante, e vamos aguardar aí, né, o festival, né, já muita gente já fica na expectativa do festival pro ano que vem, e vamos aguardar agora a escalação por dia, enfim, que só sai, acredito eu que só vá sair ano que vem, né, a escalação dos dias, mas por hora é isso, um abraço e sigam acompanhando o Escuta Essa podcast.
Isso aí, galera, você encontra a gente no escutaessareview@gmail.com, manda mensagem, fala o que você acha do Lola, fala se você vai, se não vai, se está compensando, se está muito caro, manda lá sua opinião. Também encontra a gente no soundcloud.com/escutaessareview e no facebook.com/escutaessareview, além de escutaessablog.wordpress.com. É isso aí, valeu e até o próximo episódio!